E olha o podcast aqui de novo, né? Eu tentei retomar ele lá no início do ano, só que na época as ideias ainda estavam meio verdes. E depois disso eu passei por um profundo processo de imersão e voltei com tudo bem mais claro na mente. E é por isso que hoje eu tô aqui reassumindo o compromisso que eu marquei comigo mesma, no caso, há mais de 2 anos atrás, de publicar um podcast consistentemente. E eu tenho um bom pressentimento porque dessa vez eu vou começar fazendo de 15 em 15 dias. E o podcast agora tem nome. Realizando. É um papo informal sobre realizações na vida real. Então aqui a gente vai conversar sobre autoconhecimento, produtividade, planejamento, desenvolvimento pessoal, organização e estilo de vida. Eu vou tentar trazer sempre reflexões e ideias mais enxutas. E isso é para evitar que os áudios fiquem muito longos, então você vai conseguir ouvir eles no intervalo entre uma atividade e outra. E a ideia é seguir assim, nem que eu precise separar o assunto em vários episódios. Porque a ideia é realmente trazer pílulas de inspiração para o seu dia. Mas parando de enrolar, vamos ao assunto que te trouxe até aqui, certo? Então vamos falar sobre procrastinação. Bom, eu tô falando sobre isso essa semana e eu quis jogar o assunto nessa roda aqui também. E vamos começar do começo, né? Procrastinar é o ato de deixar de fazer alguma coisa, deixar uma tarefa para depois. Geralmente são tarefas importantes, né, que precisam ser feitas, mas a gente vai deixando para lá até não dar mais. Se você é um ser humano, eu tenho certeza de que você já fez isso em algum momento da sua vida. E os motivos que levam a essa atitude, ou falta dela, no caso, podem ser os mais variados possíveis. E eu fiz um guia com 15 deles, junto com dicas para contornar cada um. E também publiquei um vídeo lá no canal com alguns tipos de procrastinadores. Se você não viu, passa lá para ver e me conta se você se identifica com algum deles. Caso você não conheça, o meu canal no YouTube é Com Ânima. E Ânima tem 2 N's. Então, se você não conhece, aproveita e se inscreve para não perder os vídeos que vão vir por aí. Agora me conta, você então é o tipo de pessoa que volta e meia se pega enrolando para fazer alguma coisa porque se sente obrigada ou até frustrada e queria estar mesmo era fazendo outra coisa? Então você, no caso, não está colocando a sua energia em algo que você realmente acredita, certo? E aquela tarefa é importante sim, mas para outra pessoa. É isso que acontece contigo? E eu tô aqui especulando, fazendo essas perguntas, para entender, porque se isso for uma constante na sua vida, então, minha amiga, tá na hora de você parar um pouquinho para tentar descobrir os motivos que te levam a agir assim. Porque a gente até pode ficar aqui o resto do dia fazendo uma lista interminável de formas de parar de procrastinar, mas se o buraco for mais embaixo, você vai precisar descobrir como mudar essa situação? E para ontem, porque a vida é curta demais para a gente seguir na direção errada, certo? Mas como esse é um assunto muito complexo para falar num podcast e que eu acabei de dizer que ele pretende ser leve, eu vou deixar ele para um outro momento. Eu prometi no título que ia falar sobre formas de espantar a procrastinação e é isso que eu vou fazer agora. Bom, a gente vai trabalhar com a situação de você estar no meio de um projeto, ok? E pode ser na empresa onde trabalha ou o projeto de arrumar a sua casa, por exemplo. Mas é isso, você tá lá no meio do projeto e se pega enrolando. Então, o que fazer? Bom, primeiro de tudo, a minha primeira dica é fazer uma lista. E eu não quero que você talhe em pedra os seus afazeres, ok? A ideia aqui é trazer consciência para tudo que você ainda precisa fazer no seu dia. E se você conseguir listar as tarefas da semana, melhor ainda. Mas começa pelo dia corrente. E se for possível, anota também os prazos que cada uma dessas tarefas exige. E o que eu quero dizer com isso é que é bom ter clareza do lugar onde você está, para saber qual a estratégia você vai seguir. E agora que você conhece o terreno onde está pisando, eu indico que você remova as distrações do seu caminho. Isso quer dizer que, se você precisa fazer alguma coisa no computador, por exemplo, e não consegue simplesmente afastar essa fonte, então você vai trabalhar aí, mas vai fechar o seu e-mail, fechar o seu Facebook. Você pode pegar o seu celular e colocar longe de você, dentro de uma gaveta, no modo avião. Enfim, deu pra entender, né? Eu quero que você tire de perto tudo que pode te distrair. Eu quero não, eu indico, porque eu não mando nada, né? Eu só tô te dando indicações de como você pode contornar essa situação. E isso que eu acabei de falar, eu sei que é uma medida drástica e que às vezes pode trazer até mais ansiedade. Mas eu sugiro que você tente fazer isso pelo menos por um tempo. E essa seria a terceira dica, usar o método Pomodoro. Você faz a sua lista de tarefas, pega um cronômetro, marca 25 minutos, tira todas as distrações que tem ao seu redor e se compromete a realizar uma das suas tarefas durante os próximos 25 minutos. É claro que bom senso é importante, então se a tarefa que você escolheu levar, por exemplo, 5 minutos, você vai fazer em 5 e não em 25 só porque eu tô falando, certo? Por outro lado, se a tarefa for muito complexa, você vai quebrar ela em passos menores, para tentar encaixar nesses 25 minutos. O Pomodoro é essa técnica de gerenciamento de tempo em blocos, onde você define uma tarefa e se dedica a ela pelo prazo estabelecido. Normalmente são os 25 minutos, mas você pode fazer outro período de tempo, e nesses 25 minutos você descansa 5. E a cada 4 rodadas, você descansa por 15 ou 30 minutos, você escolhe. Mas eu não tô te pedindo pra fazer essa sequência de 4 rodadas. Eu só queria que você tentasse se comprometer com um bloco de 25 minutos e se dedicasse plenamente à tarefa que você escolher. E depois disso, você tira um tempo pra refletir como você se sentiu. Se você conseguiu concluir ou não, se você se sentiu mais satisfeita ou se isso te gerou ainda mais ansiedade ou frustração, por exemplo. E aí você pensa se vale a pena transformar isso num hábito para sua vida ou só das suas manhãs, por exemplo. E essas foram as 3 dicas mais práticas, digamos assim. Agora eu vou te falar 4 outras coisas que você pode fazer que, se for possível, claro, podem te ajudar. E eu digo se for possível porque, se isso for impactar no seu prazo de entrega, por exemplo, de um trabalho, você não vai poder fazer essas coisas que eu vou indicar. E a primeira delas é praticar um exercício por pelo menos 40 minutos. Porque é comprovado cientificamente que fazer exercício libera umas substâncias boas no nosso corpo que ajudam o nosso cérebro. Então, isso pode te ajudar a trazer mais motivação. E esse é um dos motivos pelo qual indicam a gente a fazer exercício regularmente. Eu, por exemplo, depois que comecei a praticar natação, tenho me sentido bem melhor. Bom, outra opção é tomar um banho. Eu sei que parece estranho, mas quando a gente tá empacado, às vezes a melhor opção é relaxar e refrescar a mente. E o banho vai te proporcionar isso. Você vai ficar com a sensação de novinha em folha, sabe? Pra começar. Esse eu já comprovei empiricamente que funciona. Tanto quanto música. A música vai te colocar no clima e pode fazer a tarefa parecer um pouco mais agradável. E você acaba executando ela com menos sofrimento. Além de ser comprovado cientificamente que alguns tipos de música desencadeiam reações no cérebro que conduzem a gente a executar coisas. Então, a música é maravilhoso, até porque música é frequência, da mesma forma que sentimentos também são. Se você não faz ideia do que eu tô falando, qualquer dia eu vou publicar um texto que vai explicar um pouquinho melhor isso. Não que eu saiba profundamente, mas eu tenho estudado a respeito, então eu vou compartilhar o pouco que eu já aprendi. E por fim, se nada disso adiantar, só deixa aí. Essa foi outra coisa que eu aprendi, e é claro que, como eu disse antes, isso não pode impactar no seu cronograma, nos seus prazos. E também é claro que não pode ser o seu padrão, porque senão você não faz absolutamente nada na vida. Mas às vezes, a gente simplesmente não tá num dia bom. Principalmente para nós mulheres, onde esses ciclos são muito mais perceptíveis, às vezes é realmente preciso respeitar a vontade do nosso corpo. Então relaxa, descansa, tenta ter uma boa noite de sono, se alimenta, se hidrata, e no dia seguinte, você pega sua lista e se compromete com ela. Provavelmente, tudo vai fluir com mais facilidade. Agora, se mais uma vez ficou difícil, então você vai precisar voltar lá pro início e ouvir tudo de novo. Ou segura aqui na minha mão, que o teu problema é mais profundo. Mas calma, a gente vai resolver. O nosso papo tá só começando, beleza? Eu espero que pelo menos essas dicas que eu dei aqui te ajudem a desempacar um pouquinho e conseguir fazer alguma coisa. Como eu já disse, a procrastinação, ela não é motivo, ela é sintoma de algo mais profundo que está acontecendo. Então, você provavelmente vai precisar buscar o que são essas coisas que estão acontecendo com você, que estão te fazendo agir assim. E por mais que eu possa fazer mais 1000 outros vídeos, áudios e textos sobre o assunto, é só a sua tomada de decisão de agir, de se colocar ativamente para resolver o problema, é que de fato vai te fazer mudar, vai te tirar do estado que você tá hoje. Então, tomara que isso tudo aqui te ajude a refletir um pouquinho sobre o seu momento, a sua vida. Se você tiver uma dúvida ou uma sugestão para esse podcast ou para qualquer outro conteúdo que eu produzo, me manda um e-mail para olá, sem acento, né, ola@anima.cc, lembrando que Anima tem 2 N's, e não deixa de passar lá no canal do YouTube para assistir o vídeo que eu falei sobre os tipos de procrastinador, e tem também o link para baixar o guia que eu fiz, e eu espero que a sua semana seja inspirada e muito produtiva, e eu te encontro no próximo. Até lá!